Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Esse episódio contém spoilers, contraindicado para pessoas sensíveis. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
E eu sou a Thay.
Eu sou a Pan.
E esse é o TVMcast de número
39.
Meu Deus, o próximo é 50. Será que a gente vai fazer um especial? Provavelmente não, a gente não tá se preparando para especiais.
Não vamos. Mas enfim, né, gente? Número, nem todo número redondo tem que ser comemorado, nem todo. E nesse episódio, a gente veio fazer uma coisa bem ordinária. A gente parou por um tempo, aqui fez um hiatus do podcast, mas a gente não tá morta, não parou de assistir coisa. Então a gente vai compartilhar com vocês as coisas que a gente gosta, tá gostando, tá assistindo, as nossas descobertas de absorção que a gente tá lendo, esse universo aí que a gente curte e tudo mais. E é isso.
Isso aí.
É um episódio ordinário pra você, assim, pegar algumas indicações ou curtir com a gente ou conversar com a gente sobre isso.
Vamos bater um papo, galera.
É, pega o seu café, pega o seu chá. Ou pega o seu sabão se você tá lavando essa louça. Então vamos nessa. Like this smell. Mas antes, né, claro.
Jabazinho. E aí, se a pessoa não vou falar dessa com dois P's, eu faço um jabá de tudo que eu faço. Então, se você acompanhar lá, vai saber de todos os projetos. E tem o AfroArtsCast, que é o podcast de cultura afrodescendente, que é arroba AfroArtsCast em todas as plataformas de podcast. E no Instagram também tem conteúdo de notícias, indicações, passa lá que você vai gostar. E temos outro podcast agora, que é o Podmago, que a gente faz live toda segunda-feira às 20 horas na twitch.tv/podmago. Lá a gente chega sem combinar um assunto prévio e conversa sobre os assuntos que surgirem na hora junto com o chat. E a gente já falou de tudo lá, desde sonhos, a morte, a comida, fast food, pandemia, tudo. A gente conversa de tudo lá. Então segue o Podmago em todas as redes sociais.
Se você quiser seguir a gente lá nas redes sociais, nós somos arroba Tava Imaginando com dois Is. Lá a gente fala de todos os projetos que a gente tá fazendo. A gente também tem um Apoia-se, que também é Tava Imaginando. E mensalmente a gente dá recompensas bem fofinhas, bem cheias de amor lá. Então eu te convido a conhecer o nosso Apoia-se e o nosso Instagram, que é a nossa rede social quase que principal, onde você vai saber tudo, tudo que a gente tá fazendo. Quando tiver episódio novo, quando a gente estiver gravando alguma coisa. Então, arroba Tava Imaginando. Mas e aí, gente? O que vocês andam consumindo?
Atualmente eu tô assistindo muito Gilmore Girl. A Flavi chegou até a indicar aqui. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu demorei tanto pra assistir essa série? É muito boa. Na minha opinião, né? Ela é muito boa. É aquela série gostosa de assistir, sabe? Tipo, cotidiano, dia a dia. É, coisas do dia a dia. Assim, uma série leve pra você assistir. Sem se preocupar com nada, assim, a qualquer hora do dia. E não sei, te deixa, tipo, me deixa leve, né, assistir Game of Girls. Assim.
Eu devo dizer que eu não gosto de Game of Girls.
Ah, não escuta a Thay, hein.
A Thay não gosta, mas ela tem a sua razão pessoal, que é a Rory.
Ela Rory.
Tem um problema com a personalidade de uma das protagonistas de Game of Girls, que é a filha. E a Rory, tipo, a Rory, ela vai tendo uma evolução durante a série, tá ligado? Que chega um ponto que
eu
você fica
de desevolução, ela Digimon.
Ela é muito fofa no início, ela tá ali bem um jovem. É tipo, é mais fácil gostar de criança, às vezes, quando ela tá com aquela personalidade.
Às vezes, doce, assim, ela ainda é meio chata.
É mais fácil gostar dela quando ela tá mais doce, ela tá aprendendo as coisas, ela tá entendendo. Mas quando ela chega na sua fase adulta, dá um pouco de raiva de algumas decisões que ela vai tomando, assim, tá ligado? É tipo assim, Gilmore Girls é maravilhoso, é uma série que eu gosto bastante, mas a partir de uma certa temporada, eu acredito que na quarta, na quinta, eu também notei que teve uma mudança muito grande. Eu acho que a Amy Sherman Palladino, a criadora, ela até disse que Gilmore Girls não terminou como ela queria. Tanto que teve um ano pra recordar, que é o especial de 2016, ou 2017, ou 2018, sei lá, que tem na Netflix lá, que ela fala que tem um final que ela acha que é mais afinizado com o que ela queria. Porque Gilmore Girls termina assim, sabe? Do nada. Eu esperava que fosse ter mais. Eu só fiquei tranquila quando acabou, porque eu sabia que eu tinha um ano pra recordar. E eu gosto bastante do jeito que a Amy Sherman Paladino faz série. Eu fiquei, tipo, muito, muito, muito apaixonada. Eu não sabia que eu precisava tanto de uma série que as pessoas falam tão rápido quanto eu, sabe? É uma coisa até interessante que Gilmore Girls foi uma grande coisa pras duas atrizes que fizeram, tanto a Alex quanto a outra, que eu não sei qual é o nome da Lorelai na vida real, assim, o nome da atriz. Mas porque uma página de... Quer dizer, um episódio demora pra caramba pra ser feito porque elas falam muito. A Amy coloca bastante fala, coloca muita coisa pra elas falarem, tá ligado? E elas tiveram que aprender a fazer tudo isso rápido pra caber no episódio. E eu acho isso maravilhoso. Eu gosto desse ritmo, dessa dinâmica que tem em Gilmore Girls, tá ligado?
Sim, é muito... Nossa, fala rápida, caralho.
Eu gosto dessa coisa delas falarem rápido na série também. Dá um dinamismo e isso ajuda a prender a atenção.
Tipo, parece que é natural.
Isso, essa é a palavra, parece natural. E isso acontece tanto no dublado quanto no original, né? Não é aquela série devagar, né? Que você fala, ai meu Deus, que enrolação. Não é. Tipo, tem bastante conteúdo.
Sim. Ajuda a gente até a conhecer bastante as personagens. Elas são aceleradas.
Sim, com certeza. Ligadas nos 220.
Ela é na base do café, que nem a Lorelai e a Rory, tá ligado? É tudo na base do café, é rápido. Elas não vivem sem café, elas não vivem sem fast food. É aquela coisa de fast, de rapidez e velocidade que eu gosto bastante. E tudo isso com uma coisa tão girly, tão gostosa. Ai, mano, eu acho que Gilmore Girls é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu gosto bastante. Eu acho que ela é um comfort place, sabe? Tipo, um lugar em que eu gosto de estar. Star Hollow tá entre os lugares que eu mais... queria visitar, por mais que tenha o Taylor como prefeito.
Ah, eu odeio o Taylor. Eu acho que eu não gosto de Gilmore Girls por causa de... porque tem muito personagem que eu não consigo suportar.
Tipo, Kirk e o Taylor que ela detesta, não engole,
Taylor não
passa.
Dá, velho. Porra, puta que pariu. Tipo, é aquela coisa. Mano, eu sou mesmo obrigada a suportar esse tipo de gente. Tipo, só porque eles estão numa cidadezinha pequena e todo mundo, em tese, tem que se tolerar. Ninguém manda o Taylor tomar no cu. Nenhuma vez.
não mandam, né? Mas, tipo, pô, eu não sei. Eu acho que é aquela sensação de família, tá ligado? É aquele seu tio insuportável. Gilmore Girls tem aquela sensação de ser um âmbito familiar. Todo mundo se conhece. Quando alguém casa, todo mundo tá lá fofocando. Tem toda uma coisa de, tipo, gente, família mesmo, tá ligado? Uma coisa que, tipo... A Thay chegou a falar bastante e eu gosto de levantar, mas você já parou pra prestar atenção que não existem negros no universo de Gilmore Girls?
Sim, não existem.
Tem não existe diversidade, só tem gente branca, é isso. Pô, nem negro, nem latino, nem asiático, nem nenhuma outra etnia.
Gente, de asiático tem a Lane, garota.
É, de asiático tem a Lane, que é a melhor amiga da protagonista.
Ah, é, tem a Lane.
E tem todo o núcleo dela lá, né, a família e tal, e o garoto lá que ela gosta. Que ela começa a gostar lá na primeira, segunda temporada.
O núcleo da Lane, ele é bem focado na cultura coreana, porque a Lane é coreana e tal. Então, tipo assim, a gente tem bastante cultura, até o casamento dela, quando vai rolar essas coisas assim, tem bastante da cultura coreana. Eu acho uma coisa legal. Tem, tipo, momentos até que elas falam em coreano. Então, isso é maneirinho, tá ligado? A Tainá, ela assistiu Gilmore Girls comigo, mas ela assistiu contra a sua própria vontade. Porque Gilmore Girls, ele é um momento especial, um momento feliz, assim. E a minha namorada e amor da minha vida tem que estar lá, obrigatoriamente, tá ligado? Ela assistia reclamando, falando, odeio a Rory, eu odeio a Rory, eu não gosto do Kirk, eu não gosto do Taylor. Como é que ninguém bate no Taylor? Em um ano pra recordar, a coisa que ela falou é, o Taylor não morreu?
Que ele tivesse morto, cara.
Mas eu devo dizer que na primeira cena de Um Ano Pra Recordar, arrepia até a alma. Tipo, é uma... Sei lá, que uma Girls traz uma nostalgia de um tempo que eu vivi, mas eu não era consciente pra viver, tá ligado?
Não, você não viveu.
Não, eu vivi. Nos anos 90, eu nasci em 97. Eu vivi nos anos 90. Só que no finalzinho. Só que eu era inconsciente, eu era um feto. Então, tipo, eu gosto bastante,
né,
de coisas dos anos 80, 90.
Quanto que a gente realmente gostava depois de 2003 pra lá?
Porque a gente começou a ter consciência. Que foi quando eu conheci os Havaianos, coisas assim. Que aí eu comecei a gostar de verdade. Adorava, assim, nossa, Exalta Samba, delícia. Curtia muito. Mas antes não. Então hoje que eu sou mais velha, eu gosto bastante de coisas dos anos 90, dos anos 80. Porque eu sinto que eu tô vivendo o que eu, sei lá, eu devia ter vivido, mas não vivi. Você anda lendo algum tipo de fanfic, pô?
Não tô lendo, tem uma fanfic no momento, não.
E tem uma fanfic que eu indiquei até lá no nosso Instagram. É uma fanfic que vale a pena, ela tá no Wattpad. Eu baixei o Wattpad pra conseguir continuar lendo ela, porque ela não continuou no Spirit, que é o lugar onde eu geralmente leio.
Nossa, Spirit, nossa saudade.
E aí, essa fanfic se chama Decalcomania, e ela é o meu novo vício, ela tá em lançamento atualmente, e eu vou deixar nas descrições, eu vou mandar o link pra Pan aqui, ou deixo na descrição, o link pra essa fanfic, que é maravilhosa, assim, e da escritora, que é a Elodora. Cara, é muito, muito legal, é tipo... Não sei porque eu tô tão viciada nela. É uma fanfic de K-pop, pra você que tem preconceito, pode se retirar.
De K-pop, tem personagens que são idols.
Cara, tem todo o BTS. Então, é uma...
Mas é uma é de investigação.
Sim, é uma fanfic de investigação, que ela tem essa pegada assim, tipo...
Criminal.
É, tem um psicopata, ele mata pessoas. E ela é bem descritiva, eu acho que é a primeira fanfic de terror que a autora tá tentando fazer, assim. E é bem legal, é tipo, pô, mano... Tem uma vibe, assim, eu tô muito nessa vibe de Criminal, tanto que eu assisti a primeira e segunda temporada de Criminal, que é...
Incrível! Isso é uma série boa.
A versão é do Reino Unido, a da Espanha eu não gostei muito não, mas perfeito.
Não, eu ia falar que eu vi você indicando essa fanfic lá no Instagram, e eu entrei na publicação da autora, e vi que ela tem um monte de referências, né? A menina é embasada.
Mas eu acredito que os escritores de fanfic levam a parada bem a sério de verdade, sabe?
Pô, levam sim.
Levam. Tem toda uma pesquisa. É que, tipo, talvez você esteja na mente, assim, uma visão de... Ah, eu só gosto do meu idol, vou escrever qualquer coisa aleatória. Mas, tipo, tem pesquisa, tem um preparo. Eu acho que é um preconceito com a literatura da fanfic. Mas, gente, é o futuro. Aceita. Assim como no futuro não vai existir a palavra você. Todo mundo vai escrever VC e isso vai ser o certo.
Não vai ser você, a gente vai falar só C. E a gente já fala C.
É, C é muito mais orgânico do que você chegar e falar assim, ah, você fez aquilo lá, ou você fez aquilo?
É, paladino aqui.
E o futuro é dos criadores independentes, né? Porque o que mais tá surgindo hoje em dia é gente criando por si mesmo, publicando por si mesmo, né? Sem uma ajuda de uma editora, assim.
Sim, os últimos contos que eu li foram todos autores independentes que publicaram sem editora, tá ligado? Foi sozinho, se fez, colocou lá e tá no Kingdom Unlimited e a pessoa pode ler, sabe? Então, eu acho isso uma parada legal.
É uma parada legal e é mais barato também, né? Porque publicar por editora é um negócio absurdo, muito caro. Você gasta um dinheirão pra publicar uma editora.
Seria o fim das editoras?
Claro que não, o fim das editoras é impossível.
Ah, porque... mas eu acho...
Publicidade, cara.
Não, acho
sozinho
que
eles não.
Não
fazem publicidade.
Sim, sim, sim. Mas eu acho que eles vão ter que, tipo, mudar algumas coisas que eu acho que eles fazem em relação a isso. Tipo, por exemplo, quanto eles dão de comissão pra um escritor.
Entendi.
Dependendo do escritor, é bem pouquinho, sabe? E tipo, gente, ó, convenhamos. É muito mais barato e muito melhor pra nossa vida a gente consumir e-books. Sério, de verdade. Você pode falar, ah, o cheiro do livro, mas eu adoro pegar aquele peso e segurar e ter aquela prateleira. Isso é inútil, sabe? É inútil. Admite, você tá gastando espaço.
Mas tem gente que realmente gosta, que prefere, que não conseguiu se adaptar.
Mas
ainda.
Tá, tudo bem, mas você tem que entender que essas pessoas estão erradas.
Não, pô. Não, eu acho que não existe um erro dentro disso tudo. Eu acho que talvez com o tempo o papel vai ficando uma coisa mais rara e vai ficar muito mais difícil.
Eu acho que o papel vai ficar mais caro porque dá necessidade, sabe? Não tem mais necessidade tanto quanto tinha de papel.
Mas eu acho que pra competir com esse mercado aí de e-book, de mob, essas coisas assim, tá vindo aí as editoras colocando edições cada vez mais lindas, mais perfeitas, mais incríveis. Tipo, a Dark Side Book, ela tem lindos livros, a Wish tem lindos livros.
Mas aí você tá comprando
por... também tá trazendo isso.
Mas mesmo assim, você tá comprando por capricho, velho.
Mas acaba que vai, tá dando certo. Não importa a sua motivação pra comprar aquilo. Se você comprou, não vai acabar. Tipo, se demanda, tem mercado, não é?
Ah, tudo bem, eu só quero que, tipo, fique bem claro que você está fazendo isso por causa do seu consumismo. Sim, gente, árvores, sabia que são feitas de árvores, mano?
Mas é tipo plantar várias árvores na sua estante.
Nossa, a bastanerada adora.
Sim, a bastanerada ama demais.
Só os entendedores entenderão essa piada.
Olha,
eu tô consumindo tudo que a Flavia tem consumido porque ela meio que me obriga, né?
Sim, eu faço isso mesmo.
Mas, ultimamente, nos últimos dias, eu tenho pegado algumas webtoons, webcomics para ler.
Nossa, tipo, há uns dias, eu acho que umas semanas atrás, estava a minha obsessão. Eu não namorava, não falava com ninguém, não falava nada. Eu
fiquei debaixo do edredom e ignorando.
É, eu resolvi ignorar a minha namorada que vive comigo aqui pra poder ler o webtoon. E aí ela entrou na vibe com uma webtoon que trouxe, que chamou bastante a atenção dela, porque o desenho é muito bonito, que é...
Peraí.
Pintura Noturna.
É, Pintura Noturna. Nossa, eu sempre esqueço o nome das coisas.
É aquela que rendeu fanart lá no Instagram?
Não, essa daí é BJ Alex. Que também é muito boa, eu também já li, é gostosa pra caramba. Vá também ler lá.
Não, peraí. Vamos com calma. É, primeiro, se
é bom,
falar...
não. Mas é legal,
vamos
mas.
Vamos falar não. Sobre romantização de abuso, então. Sim, se você sim, quer sim. Falar que isso é bom, tipo, é bom por quê?
É bom porque o desenho é legal e tem uma trama que prende. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa de romantizar
o abuso. Sim. Tipo, o cara, ele, tipo, tá numa relação extremamente tóxica, assim. Só que com personagens muito lindos e bem desenhados. E faz com que você queira shippar essa relação doente que eles estão tendo, tá ligado? E depois...
Mas não ship.
É que, eu não sei, você ouvinte, fica ao seu point of view aí. A relação começou uma merda. A pessoa, ela era agressiva, cuzona.
Caralho.
Esse tipo de coisa acontecia. Mas depois essa pessoa fica um amorzinho com você. Vale a pena?
Não.
E tem o Pintura Noturna também, que eu tô terminando de ler, porque a Flaviane, eu desacelerei, porque a Flavi terminou primeiro do que eu, fiquei bolada.
Gente, desculpa.
Você podia ler no mesmo ritmo, pelo menos, sua babaca. Tem também essa pegada meio abusiva. Não vejo aquilo como romance, mas o desenho é muito bonito. Tipo, anatomicamente, ele é muito legal. E tal. E, tipo, de série, filme, eu tentei começar Ossos. Como é que é aquele? Sombre Ossos. Não consegui terminar.
Mas você gostou bastante, né? Você gostou da premissa, a ideia da série?
A gente terminou Doramas. A gente terminou True Beat. A gente fala True Beat, mas a gente sabe que o nome tá errado. Que é... Aqui também é uma adaptação de uma webcomic. Que a gente também já leu. Em inglês. Que não tinha BR na época, mas... Legal também.
Eu nem sei se tem BR inteiro.
Não, a gente só conseguiu achar em inglês. Eu lembro de ter lido lá na Webtoon mesmo. O que mais a gente terminou? Ah, eu fiquei apaixonada por um ator de dorama. Que é o Chaonu. Que é do Astro.
Ah, mas ele é lindo. Não tem como não se apaixonar.
Ele é uma gracinha, coisa linda.
É, eu assisti um tempo atrás Yasuki, sei lá, mês passado, que é um anime, né, do samurai negro mais famoso, assim, da história. Bem, o anime em si não conta muita história do Yasuki na época que ele viveu como samurai no exército do Oda Nobunaga, não. Conta mais depois e com muita tecnologia, que isso é legal. Mas como a gente tá falando de... estereótipo, né, de casais homoafetivos, isso tem um pouco no Yasuki, né, que quando retrata o Oda Nobunaga, mostra que talvez pela história tem exposições que ele era gay, né, e o companheiro dele que mostra na história, né, tem esse aspecto mais feminino. Isso é um preconceito que acontece muito quando retratam casais homoafetivos. Eu acho que tem que mudar.
Porque não é uma regra da vida real, né? Existem casais de todos os tipos.
É, essas coisas esquisitas que parece que tem que ter macho e fêmea.
Não, velho, parem com isso. Eu quero ver casais de todos os tipos.
Realmente. Também quero ver sexo de gente de todo tipo.
Mano.
Soube responder isso. Não soube responder, eu quero sexo de pessoas de todo tipo. E um detalhe é que a primeira comic mais 18 que eu li que tinha esse tipo de coisa aí foi Killing Stalking, que é até hoje a minha comic desse gênero
sexo.
Favorita. Tem sexo, sim.
Não tem tanto sexo quanto os que a gente falou aqui.
Mas foi a primeira que eu tive esse contato aí, que eu entendi. Peraí, então tem um mundo.
Foi a primeira webtoon que a gente leu, né?
Sim, eu não fiz o Enem, né? Tipo assim, nesse ano em que eu li isso, eu não lembro em que ano que foi, eu acho que foi a segunda vez que eu fiz o Enem. E aí, quer dizer, era pra eu fazer. Só que em vez de dormir, eu fiquei lendo essa comic, eu não conseguia tirá-la da minha cabeça, ela virou um vício, uma obsessão. Então, tipo assim, eu li o capítulo 1 e eu passei a madrugada lendo.
Isso aqui é o seu subconsciente falando, eu não quero fazer Enem. Foi
exatamente.
Isso.
Aí eu fui, tipo, sem dormir pra fazer o Enem. Eu não preciso dizer que eu não dou esse exemplo pra ninguém, né? Eu não recomendo. Tipo, eu fiz uma prova bem merda. E é isso, eu só fui no segundo dia pra poder fazer o Enem no ano que vem, porque eu sabia que já não tinha dado bom, tá ligado? Mas essa comic, ela me chamou muita atenção. Killing Stalking, ela fala exatamente isso aí, de um stalker e de um assassino. E é uma relação muito, muito estranha, gente, muito, muito pesada. Mas não, é um thriller, é realmente uma sensação agoniante. Eu tô começando a reler ela pela terceira vez, porque eu falei, eu gosto bastante dessa história. Agora, lendo de novo, de novo, de novo, e com a minha percepção atual, eu vejo que, tipo, é realmente muito assustador, tá ligado? Me lembra até o clima de uma coisa que que eu assisti bem recentemente, que é Unsane. Que é, tipo assim, tem essa pegada do stalker te perseguindo. E isso te dá agonia, sabe? Uma sensação de claustrofobia, mesmo que você esteja num local aberto. E você sente que tem alguém te vigiando e controlando cada um dos seus passos. E o personagem de Killian Stalker, ele sofre isso o tempo todo. Porque não só ele tá preso emocionalmente, como ele tá preso de verdade, sabe? Quebraram as pernas dele no primeiro capítulo, isso não é um spoiler, e mantiveram ele preso num porão, obrigando ele a não passar da linha, sabe? Então, é uma parada pesada, é uma parada assim, tipo, porra, que é isso que eu tô sentindo? Que sensação desconfortável é essa que tá vindo, sabe?
Nossa, ficou pesado, coisa. Pra coisas legais que a gente assistiu.
Mas então, eu tô muito nessa vibe ultimamente de coisas pra assistir, então todas as coisas que eu vou citar aqui, eu até trouxe na minha mente aqui um filme que eu gostei bastante de assistir recentemente, que é The Piano Teacher, tá ligado? Tem também um clima bem pesado, que é um filme que eu gostei pra caramba, tá ligado? Eu quero até obrigar a Tainá a assistir comigo.
Ah, de novo. Só vai pra mim.
Sim, é um filme, eu acho que ele é francês, assim, e tipo, é uma relação amorosa, né, entre uma moça bem, bem estranha. E, cara, esse filme tem, tipo, vários avisos de gatilho. Tem gatilhos desde incesto até mutilação e agressão, tá ligado? E o caminhar do filme, vocês sabem que eu não gosto de filme lento, mas esse filme é um filme de 2 horas, ele é lento, mas ele é muito atrativo pra mim, tá ligado? Ele tem a coisa do mistério que essas comics também têm. É uma coisa de, por que eu tô tão atraída por isso aqui?
Tentando entender a psique humana dessas pessoas aí.
Enfim, né? Se vocês quiserem assistir, eu acredito que ele está disponível no Mubi, que é um serviço de streaming aí que a gente agora tem no Brasil. Não sei há quanto tempo tem, não. A história é que tem essa professora de piano, ela chama a atenção de um cara aí chamado Walter. Eu acredito que é o Walter o nome dele. E aí ele fica meio que obcecado por ela. E eu pensei que isso ia ser sobre isso o filme, sabe? Inicialmente. Mas aí você vai conhecendo um pouco mais da personagem. E daí chega a coisa que te deixa atraído. Tem alguma coisa de estranho nela. Se você já escutou o nosso podcast, o Pod Mago, que a Pan fez até jabá no início aí, no último episódio que a gente gravou, tem uma thread no Reddit, que é coisas que você, que não são crime, mas que se você fizer vai fazer parecer que você é um psicopata. Essa personagem, a Erika, ela faz todas elas, sabe? Ela parece que tem algum mistério na sexualidade dela. Ela tem uma sombra. Isso é muito estranho no decorrer das coisas que vão se desenvolvendo, o quanto ela reprime isso, a forma com que ela lida com isso e tal. E aí esses dois, eles se relacionam. Cara, tudo que pode dar errado acaba dando errado. É um filme sobre abuso sexual. E, cara, é pesado, mas ele é muito bom, assim. Tipo, ele não tem essa pegada de sexo romantizado, como nas webtoons que a gente falou anteriormente. Ele tem uma coisa diferente. E você entende que tem algo de errado de verdade. Não tem como você romantizar ou falar, ah, não, nem era isso aí, não tem como fazer sugarcoat com isso aqui, não tem como. Esse filme me trouxe muitos pensamentos, muitos, muitos insights de coisas, assim.
WandaVision também é outra coisa que a gente assistiu e eu praticamente pensei pra caralho.
Faz tempo pra caralho já, eu acho que esse.
Adorei, se você não gostou, põe no teu cu.
Que isso, não, é muito bom, assim. Eu gostei mais dos primeiros episódios quando não tinha aquela cara de Marvel. Eu não tenho nada contra a Marvel, não. É que eu não sou mega Marvete, eu não sou mega fã do universo. As séries me fizeram gostar mais das coisas do que qualquer coisa. Tanto que agora eu tô até um pouquinho ansiosa pra Loki, que tá vindo aí em junho.
Pra Loki eu tô ansiosa também.
Eu não sei o que esperar, mas como eles me surpreenderam bastante com as duas séries que vieram, então eu fiquei meio assim, ah, caralho, parece que vai ser bom, tá ligado? Sim, não é o hype dos hypes, mas é mais hype do que eu teria geralmente, tá ligado?
Aham. Uh-huh.
Tanto que eu devo confessar que eu assisti Falcão e Soldado Invernal forçado, porque a Tainá queria assistir episódio novo toda semana. Aí eu falei assim, ah, porra. Então eu fazia assim, a gente acumulava 2 semanas e assistia 2 em 2, tá ligado?
Por isso que ela não liga pra Marvel.
Não sei, a ação da Marvel é muito legal, é muito divertida. Porque tem aquela carga muito mais aventuresca, divertidesca. É diferente.
E só você colocar esco no final.
O esco aumenta, o esco aumenta. Mas, tipo assim, eu realmente descobri nesse período de tempo aí que eu não sou tão fã de ação, que é mais difícil um filme de ação me cativar. Foram raros, foram poucos, assim. Eu pensei que gostava.
Fala um.
O John Wick é legal.
Ah, John Wick, realmente.
Os filmes da Marvel, por exemplo, eles têm bastante ação, eles têm bastante diversão, assim, nesse ponto. E eu acho divertido, acho maneiro, tá ligado? Tô falando que não é, assim, o tipo de filme que eu mais curto assistir. Você tem isso, Pão? Um tipo de filme que, um tipo de gênero que você não curte tanto?
Eu não assisto muito filme de terror, né? Então, acho que é o gênero que eu menos gosto, assim. E filme de ação também não vejo muito, não. A não ser que seja filme de super-herói.
Quem não gosta de terror não gosta da vida.
Não, terror é, tipo, faz sentido não gostar de terror. Eu até acredito que muitas pessoas não gostam de terror por causa do susto, por causa do medo. Por causa do debolho, do cara capiroto.
Debolho.
Das teorias conspiratórias.
Eu não gosto de assistir filme de terror por isso mesmo. Não gosto de tomar susto. Já tomo muito susto da vida. Mas, enfim. Eu assisto filme de terror só se for mais psicológico. Tipo, Corra, assim.
Eu tenho uma grande preferência por suspense também. Eu acredito que esses tipos de filmes são muito cativantes. Tem a coisa lá que eu falei. É uma coisa que você quer descobrir. É algo que você quer desvendar. Que você quer estar dentro
daquele universo. Ah, eu adoro um jumpscare.
Eu não gosto de jumpscare, eu honestamente não gosto.
Não tem nada contra jumpscare, não. É uma ferramenta, utilize.
Sim, eu acho que fica até... Utilizam até demais, tá ligado? Utilizam até demais. Eu e a Thay, a gente assistiu o It 2 no cinema. E assim que eu sentei e eu parei pra pensar... Caralho, se tiver jumpscare no cinema, eu vou me cagar. E eu me caguei. Porque esse It 2 tá cheio de jumpscare, tá ligado? Então, caralho, velho. Não é tipo o mesmo clima de aventura juvenil que tem o primeiro com as crianças e tudo mais. Tem muito, tipo, cena de medo, cena de susto, a música te assustando. E, cara, quando tem várias caixas de som e uma tela gigante, você não tem pra onde fugir.
Deu.
Eu fiquei com medo. Eu não sabia por que eu senti medo. Eu falei assim, não, mas eu tô segura, eu tô numa sala de cinema. Mas eu acho que se trata disso, sabe? É, o terror, ele mexe com a nossa sensação de segurança.
É por isso que eu gosto de terror, na moral, assim.
Ah, mas isso é isso que me destrói no terror.
É o nosso especulativo que eu gosto, porra. Se for pra mim ficar com medo de homem ou ficar com medo de gente, eu vivo a minha vida. Eu gosto de tipo, ir pra um imaginário toda vez.
E aí, você tem um tipo de filme de terror que você gosta, né? Que não é o tipo de terror que eu
vocês
até curto.
Gostam.
É.
Eu adoro o filme que tem terror, tipo, fantasmas.
Fantasma, demônio, ET.
Demônio, ET. Pô, adoro. Esse daí, é pra deixar minha bundinha trancada.
É estranho, tipo assim, esse tipo de filme, ele dá muito medo. Os jumpscares são mais assustadores, assim. Mas eu dou um pouco menos de credibilidade.
Ah, tá. Eu preciso do meu pé aqui na minha realidade.
Não sei se é isso. Eu falo credibilidade, mas não quer dizer que não me assusta. Ou se eu assistir, eu não vou ficar com medo. Ou se eu não vou teorizar que se eu abrir a minha janela aqui vai aparecer uma parada assim, tá ligado? Mas é porque...
Ou
é
debilu. Ou mas... chupacu aqui.
É que foge muito, muito mesmo da minha realidade, tá ligado? Tipo, quanto mais parece real, mais me assusta.
Ah, tá.
Agora, quando é uma parada muito ubli-wobli...
Quanto mais parece com a realidade, menos eu quero ver a coisa, porque eu vou ficar paranoica.
Porque dá medo de verdade,
exato,
é isso que eu tenho.
Porra, mas eu não quero isso, eu quero... A gente já teve essa conversa em algum momento, é aquele medo controlado, tá ligado? Eu não quero assistir um filme de psicopata e depois achar que alguém vai começar a tentar me perseguir ou tentar invadir minha casa ou eu vou acabar num manicômio e ninguém vai acreditar em mim. Entendeu? Eu começo a teorizar, eu tenho um problema muito sério, cara.
Entendi.
Eu vou ficar com medo das coisas, eu não quero ter medo de nada.
Você prefere o monstrão.
É, tipo, ET. Porra, nunca vi um ET. Agora, se ET fosse uma coisa cotidiana na minha vida, aí sim eu não ia querer ver. Entendeu? Controlado, Flaviane. Controlado.
Só que faz um certo sentido, assim. É tipo, é pra você realmente não perder toda a sua confiança no universo.
Na minha vida.
É estranho. Eu gosto do oposto, tá ligado?
Você
quando
estranha.
Tem a coisa do demônio, ou tem um capiroto aí que vai vir
você
e
estranha.
Tal. Menino, faz uma oração, gente. Vai numa rezadeira. Eu sempre penso assim. Eu não sei porque que os personagens não pensam. Vai orar, vende essa casa, leva um padre, água benta, se abençoa. Fala com o mentor espiritual, gente. Por favor, vamos dar um jeito.
Pra você parece que tudo é muito simples.
Se realmente existir o capiroto, eu vou orar até morrer. Tá entendendo? Tipo,
sim.
Todos os meus pensamentos são oração, tá ligado? Então, tipo, pra mim não me assusta tanto. Agora, tem um cara descontrolado. Ele fica me seguindo, mandando mensagem o tempo inteiro. Eu não consigo me livrar dele. A polícia não acredita que ele tá me seguindo. Isso é um terror. Stalker.
Sabe
um terror.
Que esse tipo de filme também me faz pensar? É que certos comportamentos masculinos são comuns em relação a ele.
Vai lá, desenvolve isso que eu não entendi muito bem.
Eu não sei, tipo, se todas as meninas já passaram por isso, talvez eu tenha tido um stalker, não sei. E agora eu tô aqui. Mas eu tô falando que, tipo, sempre tem aquele carinha, parece, que ele é meio chato, sabe? E, tipo, você fala não, ele fala, mas eu ainda gosto de você, ou insiste nisso o tempo todo. Mesmo você falando não, vai rolar. É meio obsessivo, tá ligado? É meio irritante, se eu não gosto da pessoa. Na fanfic parece que é uma parada muito sexy.
Mas também aí a pessoa que tá te perseguindo, ela é muito linda, charmosa, sempre foi seu crush. E
o mas que... não é assim que acontece.
Mas também, mesmo que seja, mesmo que fosse, tá ligado? Um rostinho bonito não garante ninguém. Ser um bom moço não garante ninguém, a não ser um estuprador ou um potencial assassino. Tanto que eu quero até falar de um outro filme aqui que foi indicado ao Oscar, que é o Bela Vingança.
Devia ter ganhado muito.
Não sei se ganhou. Bela Vingança fala exatamente disso, gente. E isso é fantástico. Ela desconstrói a nossa visão social de um bom homem. Porque todo mundo acredita que... Ai, não, existe o good guy. Ele nunca faria isso.
Mas
ele
cara,
não é esse tipo de cara.
Essa cara.
E ela pegou a moça que fez... Ela pegou pessoas, homens que geralmente ninguém desconfia. Que nos filmes que são feitos pra homens, eles são os caras que sempre se ferram com as garotas. Os nice guys. E tipo, e ela colocou eles pra mostrar que, olha só... Não é assim que você tá imaginando não, tá, queridos? Tá ligado? Então, ela deu uma desconstruída nessa nossa visão do que é o mal, tá ligado? É pra dizer que o mal não tem uma aparência. Não é só o carinha com cara de bonzinho que não vai te machucar, tá ligado? E também colocou um perigo na mente pra caralho, né? Colocou na nossa mente que, assim, qualquer um pode ser um potencial assassino, um potencial estuprador. No filme a gente trata de estupro, né? Porque O que desencadeia a personagem a ficar dessa forma é o estupro de uma das suas amigas e que eu acredito que ocasionou no suicídio dela. E cara, esse filme ele é muito bom e ele mostra uma forma de vingança completamente diferente.
É bem... tem um gênero, né? Que é coisa de estupro e...
Sim, só que a vingança ela não é que nem em Doce Vingança.
Não
em
é
Bela
badass,
Vingança
não
é diferente. Badass. É muito mais badass pra mim. Porque ela faz a sua mente te torturar. Ela te faz simular o inferno de verdade, sabe? Ela faz você pensar em tudo de ruim que poderia acontecer. Então, o jeito que ela tortura os homens, o jeito que ela tortura as pessoas que foram... que abaixaram os olhos pra ver esse tipo de situação, é terrível. É aquilo que faz você se destruir por dentro. É você mesmo, tá ligado? Então, eu achei, assim, a melhor forma de se vingar e ela não matou ninguém. Claro que, no fim, teve um final trágico pra ela, mas ela não matou ninguém pra fazer isso, sabe? Ela não sujou as mãos com eles. Isso, pô, foi muito lindo. E eu acredito que ela não perdoou, mas ela se esforçou pra perdoar quem podia, quem se arrependeu. Isso foi muito legal, sabe? Acho que esse filme, ele trouxe muito pra mim, ele agregou pra caramba assistindo ele. Eu aqui peguei o nomezinho da diretora, ela é a Emerald Fennell. Então, eu tô muito interessada por entender isso. Tipo, eu nunca imaginei o que poderia passar na mente das pessoas que são estupradas. Porque eu fico com medo de pensar isso. Mas
eu não gosto de
uma
filme
coisa
assim.
Curiosa.
Pra Viane se inscrever nesse tipo de coisa, ela e uma outra amiga aí, que tem esse negócio de querer ver filme de abuso, eu vou o quê? Ficar paranoica. Eu não quero ver essas coisas. Me deixa mal.
Mas eu acredito que a intenção desses filmes não é necessariamente só te deixar mal, tá ligado? Mas é evidenciar um tipo de comportamento. Então, tipo, eu sinto que eu sou bem menos cega pra algumas coisas do que eu era antes, tá ligado? Então, eu acredito que esses filmes, eles conseguem dar uma expandida na nossa mente, mesmo que... Pra expandir, eles têm que empurrar alguns conceitos que a gente tinha.
Eu assisti recentemente, né, O Legado de Júpiter, que é uma série de super-heróis. E que conta a história de pessoas que ganharam superpoderes em um passado longínquo. E mostra muito que eles são seres humanos, né? E têm defeitos como qualquer pessoa. Tem uma coisa que me incomodou um pouco na série, que foi a caracterização. A velhice não foi muito bem caracterizada ali, e as perucas são horríveis. Mas tem gente falando que também a narrativa é muito devagar, porque demora pra contar os fatos, porque fica voltando no passado, depois volta pro presente. Mas ele volta pro passado pra explicar o presente, né? Ele tá contando... como a situação chegou até aquele ponto catastrófico e o problema de conflito que estava dentro da própria organização dos super-heróis, né? Que tá tendo um problema entre eles de relacionamento e de crença, né? No que é certo e no que é errado de se fazer. Mas no contexto geral, até que é uma boa série, não é... uma das piores séries que eu já assisti na minha vida. É uma série legal. É uma série, no geral, assim, eu gostei. Eu me diverti e gostei muito de uma coisa que tem na série, que eles não me entregaram quem era o vilão, né? Eu até cheguei a defender o vilão, a pensar que ele era bonzinho. e tal. Mas só que não, que o cara era mal. Então esse aspecto foi legal. E esse aspecto também de mostrar que eles são seres humanos, qualquer pessoa. Outro aspecto que é muito legal de ser abordado, né? Que eles não são pessoas super evoluídas e perfeitas por serem super-heróis. Porque eles vivem na mesma sociedade que a gente. São pessoas como qualquer outra. Fadados ao erro.
Da hora, da hora.
Ainda não vi.
Eu não cheguei a assistir, não cheguei a despertar o interesse por assistir, mas eu ouvi um episódio sobre que as pessoas estavam falando bem e mal sobre isso daí, então eu não sei se um dia eu vou ver, mas eu tenho a vontade, sim. Eu quero saber, pela minha própria opinião, o que eu vou achar, mas agora não tá na minha série de prioridades. Mas vou lá, porque é mais uma dessa pegada aí de... Então, vamos tentar mudar como é que os heróis são vistos?
Ai, tá muito nessa pegada.
É a ondinha do The Boys.
Cheio disso, né?
E eu acho que até faz gerar um pouco mais de identificação de... Então eu posso ser um super-herói, eu sou um ferrado mentalmente também. Ou super-heróis também são cuzões, então eu posso ser um super-herói. Tá ligado? Dali aí, como eu falei, o exemplo que eu tenho, infelizmente, como eu não vi essa série, é o The Boys ou Invencível, que é a série da Prime Video, que é o The Boys em animação. E é muito maneiro, é muito bom, assim. Também tem essa coisa assim, tipo, os heróis são pessoas como qualquer outra pessoa. Então, tipo, eles têm defeitos, eles são egocêntricos, eles são babacas. Não é tão extremista na cozice quanto em The Boys, que é, assim, escancarado. Ninguém em The Boys é uma boa pessoa, é uma... Eles meio que exageram as personalidades. Então, eu acredito que Invencível tem um pouquinho mais de como você gostar dos personagens, assim, achar eles gente boa.
Eu acho que o Mark é bem gostável, assim.
Sim, o personagem principal, ele tem a pegada de personagem principal mesmo. Ele é um nice guy. E a gente tem um Capitão Pátria, que é o pai dele lá, que é o Omni-Man, que é muito maneiro também, assim. Ele é um personagem que eu fiquei intrigada do início ao final de qual eram as reais intenções dele.
Qual é a tua, negão? Qual é a tua?
Não foi só isso, claro, que me segurou, mas o fato de eu não entender o que ele tá fazendo, as motivações dele, mas pouco a pouco a gente entendeu um pouco mais o que tá acontecendo, me levou até o final, tá ligado? E é uma série bem curtinha, que eu acredito que já deve ter continuação, porque tá muito bom. Uhum. E todo mundo falou bastante, estourou também. E a mãe do Mark é a Sandra Oh. Eu só quero dizer isso.
Informação necessária, né?
Muita dubladora é a Sandra Oh. E, assim, é muito legal, assim. O Mark, ele é meio vultronita, vultrominita. Enfim, a raça dele lá. E a outra parte dele é asiática. Só que o pai dele parece americano. O cara de outro planeta, mas parece americano. Então ele é um half-half ali. Cara, o Mark é um personagem gostável, assim. Ele é um personagem que dá pra você sentir empatia.
Tem branco gatinho.
Esse crush. Ele tem uma carinha de Mutante Rex.
Tem, não tem? Adoro.
Mas me fala aí, Pan, o que mais que você anda fazendo de sua vida? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser só coisa que você assistiu, não. Vamos pra tudo.
Eu vou continuar nas coisas que eu assisti. Eu vi também uma coisa que não tá na época de ver, que é uma série de Natal, mas eu vi agora, recentemente, que é da Shilili. E é fofa, cara. É romance, né? Adolescente.
Que fofo. Quem quer comer pra caralho se você pode viver um romance?
Em época de Natal, semanas precedentes ao Natal, assim. Não lembro se falou certo na série, se é uma semana antes ou mais, não sei. Mas é antes do Natal. E o Dash, ele acha um diário numa livraria, né? E tem instruções dentro do diário para serem seguidas. E assim que ele completar as instruções do diário, se ela for bem sucedida, ele escreve um recado e deixa em algum outro lugar em que a Lily deixou no diário, que o diário tem que ser deixado após completar aquela missão. Aí ele deixa junto com essa mensagem uma outra tarefa para ela desempenhar, né? E também deixa lá onde ela tem que deixar o diário depois. E eles vão fazendo isso durante um tempão, recebendo o diário, fazendo a tarefa, entregando pro outro, o outro faz a tarefa e manda o diário de volta. E até que eles se encontram, e é muito fofinho a história. Já dei muito spoiler.
Eu cheguei a assistir o primeiro episódio da série, ela não me cativou muito. Era ainda a época de Natal quando eu fui começar a assistir. Ela não me cativou tanto, não. Eu não curti. Meu amigo falou assim, ah, assiste, eu achei muito da hora. Eu me identifiquei com tal X coisa. Aí eu olhei e falei assim, ah. É fofo, eu gostei da premissa, assim. Pelo menos a que você narrou aí. Só não me prendeu no primeiro episódio, não. Eu falei assim, ah, nha, nha. Ah, não dá.
Tem que estar no clima, né, pra poder assistir romance.
Sim, você tem que estar com vontade. Tem coisa que, tipo assim, é muito legal, mas eu só noto que é legal quando eu tô na vibe daquilo, tá ligado? Senão não faz sentido, é meio que tipo... A vibe, ela fica ali, ó, quando eu tô na minha TPM, que aí eu tô nessa vibe, geralmente. Que aí é quando eu maratono coisas bem mais levinhas.
Não agora, porque você tá...
Não, agora eu não tô nessa vibe, não. Todas as coisas que eu assisti têm uma conotação muito pesada, tá ligado? Ou que eu li até.
Tô contando como você tá na vibe de entender a psique humana.
Qual de vibe é essa, Fabiane?
Não sei se isso é uma vibe, né? Mas eu ia falar que eu comecei a ler 50 tons de cinza. Então é isso, gente. E é com isso aí mesmo que a gente termina mais um episódio do Tava Imaginando. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham apreciado até aqui. É notável que não vai ter bloco de indicação, né, gente? Porque tanta coisa que a gente falou, se você não pegou alguma coisa, não é possível. Se eu conseguir tempo, eu faço uma lista no Filmou com todas as coisas que a gente falou aqui. E foram bastante mesmo, foi realmente bastante coisa. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece de seguir a gente na plataforma que você tá escutando esse podcast.
Ajuda a gente a ter engajamento aí. Indica pros amigos.
Isso.
A gente se vê
no próximo episódio.
Tchau!
Tchau! Beijinho no seu coração.